Agora nós vamos falar sobre desafios na obtenção de crédito rural para o produtor brasileiro. Dentro da cadeia produtiva, sabemos o quanto é importante o produtor estar atento aos investimentos, à tomada de decisões em relação às finanças e à economia de suas produções, de suas propriedades. Mas o crédito rural, que é uma possibilidade também de fazer investimentos e fazer essa captação de recursos, exige algumas atenções porque não é tão simples e existem algumas condições também que devem ser observadas, e nós vamos falar sobre isso também. Nós recebemos aqui nos estúdios da CBN Cascavel o Adeli Greff, assessor de crédito e investimentos, gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos orientar sobre este tema. Adeli, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Cascavel. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse importante instrumento, né, que pode melhorar a vida das pessoas, né? Claro que tomando sempre com cuidado, né, o crédito, né, principalmente o crédito rural, né, que tem ajudado muito os agricultores a crescer e se desenvolver.
Isso. Hoje nós sabemos que a cadeia produtiva ela é impulsionada, ela é forte, ela tem movimento, mas exige investimentos. E às vezes o produtor ali, ele quer fazer algum investimento específico e procura a instituição financeira da sua confiança. E hoje temos aí principalmente as cooperativas que fazem um papel fundamental em estar lado a lado com o produtor. Mas ele deve ter alguns pontos de atenção para que ao obter um crédito rural, ele não tenha problemas financeiros, ele faça essa captação de recursos de forma inteligente. Com base na sua experiência, na sua área de atuação, no trabalho ali, lidando realmente com os produtores, o que você tem observado de desafios na obtenção do crédito rural?
Muito interessante essa pergunta e até é legal poder trazer isso, porque além de eu trabalhar numa instituição financeira, trabalhando essa parte aí de oferecer o crédito, eu também sou agricultor. Então eu sei...
Você está nos dois lados,
exatamente,
né?
Eu sei como funciona do lado da parte da instituição financeira e também as dificuldades do agricultor. E eu vejo bastante se o agricultor ele é apaixonado por o que ele faz. Ele é apaixonado por trabalhar com a terra, por cuidar da terra, dos animais, com as máquinas. E muitas vezes não gosta muito da parte burocrática, dos papéis, né? E esses créditos, principalmente esses créditos com juros subsidiados pelo governo... necessito de alguns documentos, alguns papéis que, com um certo cuidado, com uma organização, a pessoa tendo a sua pasta lá com seus documentos, né, que esses documentos eles acabam utilizando por mais vezes, tendo essa organização, acaba facilitando bastante. Uma parte que acaba dificultando um pouco é quando o agricultor acaba não indo atrás da documentação da sua propriedade, está em dia com ela, né, com as suas obrigações, né? Então, um cuidado que eu trago aqui, uma dica bastante grande, é uma organização junto à sua documentação, que aí isso acaba facilitando bastante a obtenção do crédito.
E já que vamos falar de forma um pouco mais prática sobre como isso funciona no dia a dia, eu acho que é interessante falarmos, Adeli, em que situações que o produtor ele chega na cooperativa ou chega na instituição financeira e ele não consegue a obtenção do crédito. O que leva ele a não conseguir o recurso necessário?
Na análise de crédito, a primeira coisa que é analisada é em relação à sua capacidade de pagamento, né? Precisa olhar se aquela parcela que ele está buscando tomar, se ele com a receita que ele já possui vai ser o suficiente, ou até mesmo é considerado também onde ele está fazendo um novo investimento, esse investimento vai gerar renda, é analisado bastante a capacidade de pagamento. Esse é o primeiro ponto, precisa ter capacidade de pagamento. Isso também é importante, é uma proteção até para o próprio agricultor, né? Pois isso pode estar evitando de ele tomar um crédito lá na frente, não conseguir fazer honrar esse compromisso por não ter a capacidade de pagamento. E um outro ponto bastante importante é olhar se aquele investimento vai trazer mais renda para ele, né? Ou então se ele vai passar a ter uma economia de custos com aquele investimento. Então, precisa tomar um crédito para que realmente ele melhore a vida dele, né? E que esse crédito ele seja um remédio para ele, né? Que seja algo que possa desenvolver e alavancar os ganhos dele.
Existem grandes diferenças entre o grande produtor ou pequeno produtor na obtenção do crédito rural?
Existe diferença, inclusive, nas linhas de crédito, né? Nos custos, né? Aqui no Brasil a gente vê um grande apoio assim, das linhas oficiais para a agricultura familiar, né? Que é o agricultor do Pronaf. Então essas linhas acabam tendo juros mais em conta, né? Mais subsidiados, né? Para esse agricultor. Então ele tem condições de conseguir crédito a um juro mais baixo. O agricultor empresarial já, até aqui na nossa região, assim, eles ainda conseguem ser atendidos, mas se a gente olhar a nível Brasil mesmo, né, grandes produtores, já o crédito rural acaba não sendo suficiente, eles acabam tomando outras formas de crédito, até junto às próprias cerealistas, né, ou junto a fundos que possuem, né, mas aqui na nossa região, oeste do Paraná, o crédito rural ele consegue atender a todos os tamanhos de agricultores.
E dentro aqui da nossa realidade regional, o que você tem observado? Que a maior parte dos produtores que tem buscado essa linha de crédito são mais os pequenos ou os maiores?
A nossa agricultura regional aqui, ela é basicamente formada por agricultores familiares. A grande maioria dos agricultores, até a nossa base de associados, é agricultura familiar e que, com a diversificação que teve nos últimos anos, fez com que esses agricultores tivessem mais renda, né? A gente tem, se nós olhar alguns anos atrás, a nossa região era basicamente grãos, né? Soja, milho e trigo, né? E hoje, com a diversificação, a gente vê o quanto de propriedades que tem uma renda já mais recorrente através da criação de aves, da criação de suínos. Então, isso fez com que desenvolveu muito a nossa região. Inclusive, a região oeste do Paraná aqui é uma região muito desenvolvida nesse sentido. Até no ano passado, veio um amigo meu, analista de mercado lá dos Estados Unidos, e eu levei ele numa semana aqui, ele veio aqui para fazer palestras, né, para o nosso lançamento do Plano Safra, e eu levei ele para conhecer as propriedades da nossa região. E ele ficou encantado em ver como a nossa região é rica e como a propriedade rural pequena aqui, o agricultor consegue se manter sua família e ter uma boa qualidade de vida, coisa que lá nos Estados Unidos já não é assim. Lá, um agricultor lá que com 100 hectares, ele já muitas vezes não consegue nem sobreviver da propriedade porque o ganho é bastante baixo, apenas uma safra no ano, né? Aqui nós temos duas até três safras no ano. Então a nossa região aqui, ela é uma região muito rica, muito desenvolvida e com a sua base na agricultura familiar.
Bom, Adeli, nós sabemos que todas as instituições financeiras, muito embora tenham talvez essa categoria, esse nome, elas não são iguais. Cada uma trabalha ao seu modo. E aí eu queria que você fizesse uma diferenciação, porque o produtor, ele talvez ele tenha a possibilidade, a depender ali do patrimônio que ele detenha, ele tem a possibilidade de fazer uma diversificação. Às vezes ele tem relacionamento com uma instituição A, com a instituição B, ele acaba fazendo ali uma variedade de investimentos, enfim, de relacionamentos financeiros. Existe muita diferença entre fazer a contratação de uma linha de crédito voltada para o agronegócio de uma cooperativa de crédito, como é o caso do Sicredi, para uma instituição bancária que não seja uma cooperativa, por exemplo, uma grande marca, um grande banco?
O que eu posso dizer assim é em relação ao nosso trabalho, né? A gente busca ter um trabalho muito próximo ao agricultor, pois as linhas de crédito oficiais, elas são iguais em todos os lugares. Agora, o que a gente busca de entregar de diferencial é de estar próximo ao agricultor. Estar próximo mesmo de ir até a propriedade, de visitar ele, de conhecer como funciona a propriedade dele, a família dele, quais as necessidades, a sucessão familiar, inclusive na colheita, quando o agricultor está fazendo a colheita da sua lavoura, a gente vai até a lavoura lá junto com ele para acompanhar isso aí. E com isso a gente consegue identificar junto com o agricultor quais as suas possibilidades de maior ganho, onde ele pode melhorar através do investimento, onde ele deve se proteger através até mesmo de um seguro da lavoura, que também que é bastante importante. Então eu digo assim que essa proximidade do agricultor traz um diferencial muito grande por conhecer as necessidades reais daquele agricultor.
Como é o procedimento quando acontece uma situação emergencial e tivemos até o ano passado em algumas regiões do Brasil, os produtores ali um pouco preocupados porque desastres naturais acabam destruindo ali toda a produção, afetando a produtividade e principalmente os pequenos e médios produtores que talvez ali não tenham recursos suficientes para honrar seus compromissos, acabam passando algumas dificuldades em relação ao pagamento dessas linhas de crédito. Nessas situações, como que as instituições têm se organizado para que possam, de alguma forma, encontrar uma solução que seja viável para todos?
A primeira dica é assegurar a sua propriedade, assegurar a sua lavoura. Esse é o primeiro ponto, né? Você tendo o seguro, seja o seguro rural ou através do Proagro, que é do governo, você já tem uma segurança a mais em relação à sua produtividade, se não ocorrer aquela produtividade que é calculada no início da safra, você vai ter então esse auxílio através do seguro. Mas existem casos, como a gente viu nos últimos anos, aí, o próprio Rio Grande do Sul, que sofreu muito, né, alguns anos com seca e aí recentemente com aquelas fortes chuvas e enchentes, onde que aí tem programas, né, de prorrogação desses investimentos, onde que tanto investimento quanto custeio, para aí que ele tenha pelo menos um fôlego de conseguir pagar isso aí com mais tempo, com mais período, essa operação através das prorrogações que são disponibilizadas pelo próprio governo federal.
O que você recomendaria a associados, a clientes, enfim, aos produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores, o que levar em consideração no momento de decidir tomar uma linha de crédito? Porque como é um compromisso que não é tão curto de ser pago, é algo que vale um certo tempo até ser concluído, então ele precisa observar isso de um ponto de vista onde ele, claro, esteja dentro do orçamento dele, para que ele consiga pagar todo o compromisso, mas o que ele leva em consideração para decidir tomar uma linha de crédito? É no momento que ele for fazer um investimento que vai dar um retorno? É o momento que ele talvez vai expandir a produção? Porque não é simplesmente sair tomando linhas de crédito, né? Ele precisa ter alguns cuidados e pensar bem antes de fazer isso.
É muito importante todos esses cuidados, né? Antes de tomar um crédito, primeiramente avaliar dentro da propriedade. Eu tenho pessoas para trabalhar, que hoje isso também é um cuidado que a pessoa tem que ter, né? Para ver se a família está disposta a trabalhar ou se tem pessoas que vão trabalhar para ele, até olhando uma sucessão. Outro ponto é você olhar através do projeto, né? Você buscar um parceiro aí que faz uma análise técnica daquele projeto para ver se ele é viável. Precisa se olhar também para o custo do dinheiro, né? Para ver se ele vai ter acesso a um recurso que tenha um juro que seja que cabe depois no seu bolso, aquela parcela que ele está tomando, né? E, como você mesmo falou, se esse projeto vai dar retorno para ele, né? Se vai dar uma lucratividade maior. Até eu estive uma vez numa palestra de uma pessoa que foi presidente de uma multinacional de máquinas por muitos anos, e ele falou que, olha, para você comprar uma máquina, primeiro você tem que olhar se essa máquina vai te dar, se vai fazer você gastar menos na sua propriedade ou se vai fazer você ganhar mais. Tem que dar um resultado para você. Comprar só por comprar, só porque talvez o vizinho comprou, isso tem que tomar bastante cuidado, realmente olhar se aquilo lá vai ser bom para você e vai te dar um resultado melhor no final.
E em relação às motivações que levam um produtor a fazer investimentos e tomar linhas de créditos, aqui eu queria fazer a seguinte pergunta: se está havendo uma grande demanda de produtores buscando investimentos na área da tecnologia, da inovação, do maquinário, porque hoje o campo ele está muito tecnológico. Hoje o próprio maquinário já é muito mais tecnológico do que há 5, 10 anos atrás. A mecanização no campo ela avançou muito. Isso tem sido motivo de altos investimentos por parte do produtor?
Esses investimentos eles vêm crescendo muito nos últimos anos. Inclusive, aqui no Brasil, se nós olharmos as máquinas agrícolas que nós tínhamos aí há 15, 20 anos atrás nas lavouras, eram as máquinas sem tecnologia, uma máquina realmente bruta, né? E aí a gente vendo esses de lá para cá o quanto que a gente se desenvolveu e a gente se equiparou hoje às agriculturas de outros países que são considerados primeiro mundo, né? Então a nossa agricultura hoje tem as mesmas máquinas que são as máquinas de ponta no mundo inteiro. Onde que tem muita tecnologia embarcada, onde que tem piloto automático, onde que tem controle de produção, agricultura de precisão também. Então é algo que está crescendo e vai crescer muito ainda no Brasil. E está ainda para vir aí para frente os veículos autônomos, onde que não vai nem ser necessário mais o próprio agricultor em cima da máquina. São tecnologias que já estão iniciando a nível mundial e que a pergunta não é se vai acontecer, sim é quando vai acontecer. que são passos que a agricultura está tomando aí, até bastante em virtude da dificuldade de mão de obra, né, especializada para estar trabalhando na agricultura, né, assim como outras áreas também. Então, isso é uma área que está crescendo bastante, a tecnologia na agricultura.
Adeli, de que forma a instituição tem se aproximado dos produtores, mas num ponto mais específico agora, que é a questão das sucessões familiares, né? Porque os produtores das primeiras gerações já estão repassando aí as funções, a responsabilidade, a liderança da propriedade para as gerações futuras, no caso, os filhos e netos que estão se especializando, estão buscando maior conhecimento e até mesmo tendências de mercado para aplicar nas propriedades e certamente fazendo algumas inovações nas propriedades. E eu queria que você falasse como tem sido essa relação da instituição com essas novas ideias, novas gerações, com pessoas que estão assumindo a liderança e visando novos horizontes dentro da cadeia produtiva.
É muito boa essa pergunta, porque realmente isso é um momento que a gente está vivendo dia a dia na agricultura, né? Onde que temos uma geração de agricultores já que já tem uma certa idade, né? E que tem muito conhecimento, né? Que fizeram realmente a agricultura da nossa região ser tão pujante quanto que ela é hoje, né? Então eles têm a forma deles que eles trabalharam até hoje, e vem essa nova geração, uma geração tecnológica, uma geração que já não tem tanto medo de tomar novos empréstimos, de buscar crédito, né? Onde que a gente vê que é muito necessário essa conversa, né? Essa conversa, esse diálogo entre as duas gerações, aquela que tem uma experiência, né? Que tem o conhecimento, e essa nova geração que traz novas tecnologias. Então, o que a gente vê que nas famílias onde que existe esse diálogo, esse processo é um processo muito mais simples, né? E nós, como instituição financeira, a gente tem apoiado, tem inclusive trazido palestras de sucessão familiar para as famílias, porque a gente vê realmente que esse será o futuro de uma propriedade se manter, ou se ela será passada para outros por não ter essa sucessão na família. Né? Inclusive, entre os com mais idade, os jovens, e também a gente já tem trabalhos até com as crianças já também, buscando uma educação financeira, porque eles vão ser também lá no futuro. Então a gente precisa olhar para todas as gerações, né, para que essa nossa agricultura aqui da região continue sendo assim pujante.
Muito bem. Adeli, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e obrigado pela sua participação.
Eu agradeço pelo convite, Marcelo. É um prazer aqui estar conversando com vocês e uma ótima semana a todos.